Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Marcarato, Portugal, e estou aqui no Legal Growth, o podcast da Preâmbulo Tech. Então não se esqueça, já segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades do que vem por aí. E hoje nós estamos aqui com a Ananda e com a Bruna Nezelo para falarmos sobre controladoria jurídica, um olhar muito além do operacional. Então, para você que está entrando no mundo da gestão jurídica, já conhece um pouco mais. Fica com a gente, que pode ter certeza que vai ser um papo muito bacana, porque eu estou aqui com duas maravilhosas. Bruna, Ananda, por favor, se apresentem, comentem aqui, né, o que que vocês estão fazendo aqui na Fenalol, mas principalmente se apresentem, de onde vocês são, e manda brasa.
Olá, pessoal. Eu sou a Ananda Pinheiro, de Caruaru, Pernambuco, direto
Opa!
para cá, para a gente falar de gestão. Sou uma apaixonada pela gestão, realmente entusiasta da controladoria jurídica. E a nossa missão, como controllers, como consultores, é realmente transformar os escritórios pela gestão jurídica. Então, acredito que hoje a gente vai ter muita coisa para falar aí, porque tem muito pano para a manga, né?
Que legal, que legal. E agora, Bruna Nezelo, a nossa controller e consultora do interior do Paraná.
Isso mesmo, Fá. Meu nome é Bruna Nezelo, sou controller, com muito orgulho, e
Perfeito.
estamos aqui na Fenalol para buscar o que há de melhor para a nossa comunidade estratégica, que é uma comunidade voltada aí para gestores e para advogados apaixonados por gestão, e a cada vez mais a gente entende a necessidade de conhecer isso. Então estamos aqui e tenho certeza que vai ser um sucesso esse podcast.
Que legal, gente. Sejam muito bem-vindas mais uma vez, sejam bem-vindos a Preâmbulo, sejam bem-vindas ao mundo da gestão jurídica e, principalmente, eu queria que vocês comentassem um pouco como que foi para vocês, advogadas controllers hoje em dia e consultoras de gestão legal, como que foi esse início? Quando que isso despertou? Quando que surgiu o interesse pela gestão jurídica?
Eu fui encontrada pela gestão, na verdade. Eu peguei o caminho inverso. Eu não cheguei a advogar, ainda bem,
Eu
né?
também
Porque eu
não.
sou. Não me coloca para fazer uma audiência, não sou esse perfil. Eu encontrei a gestão jurídica no final do meu estágio, e aí me falaram sobre a controladoria. E eu aceitei como um desafio só para ter um emprego, sabe assim? Eu não entendia muito bem o que
Sei.
era. E aí, quando eu fui estudar, entender o que era, bateu tanto o meu perfil, foi um match que deu tanto certo que eu
Sei.
disse: não tem como eu fazer outra coisa senão controladoria. E depois a gestão 360 foi inevitável, porque não tem como uma área andar sozinha, né? Então a controladoria foi o meu primeiro, foi a primeira porta para depois eu descobrir tudo que tinha de gestão depois.
Perfeito, vamos chegar nisso também.
Fá,
Bruna?
eu sou formada há 15 anos e
Com essa
quando eu estava.
carinha?
Exatamente.
Ai, gente, desculpa.
Ah, mas e quando eu estava prestes a largar a advocacia, porque eu realmente não estava mais me achando com o direito, eu fui apresentada à controladoria jurídica. E a partir daí me abriu um leque, me abriu uma nova vida. E eu pude perceber de que eu posso continuar no direito sem advogar. Então, a partir daí, eu me tornei uma pessoa mais feliz, né?
Que legal.
Uma vez que o direito, a advocacia, o embate do direito, né? Ele estava me causando muita gastrite,
Sei.
muita insônia, né? Então, não é muito meu perfil. E quando eu encontrei a gestão, eu realmente me redescobri profissionalmente.
Que bacana.
Então, há 6 anos. Que eu estou à frente, né, da gestão. Aí a gente conhece o mundo da gestão, né? A controladoria abre a porta da
A
gestão e a gente
picadinha, né?
conhece o restante. E há 6 anos eu sou muito mais feliz, sou muito mais realizada,
Que
tá? Dentro do
bacana.
direito, sem largar, né, o direito, que é uma das minhas paixões, mas deixei a advocacia de lado e vim para essa área mais organizacional.
Que bacana, gente. Vocês viram como é importante o depoimento da Nanda e da Bruna nesse sentido, de que a gente foi realmente criado, né? A faculdade de Direito nos forma apenas para advogar ou para o concurso público. Né? Não existem outras opções. E é muito bacana você trazer esse depoimento, Bruna, porque mostra o quanto o bacharel em direito, o advogado, o profissional, não precisa fazer a mesma coisa para o resto da vida. Eu costumo dizer que quando é algo para o resto da vida, é porque já não é legal, porque é resto. Ninguém gosta de resto. Né? E, principalmente, a gente pensar que a gente fez uma escolha profissional aos 17, 18, 20 anos, e pensar, meu Deus, eu tenho que trabalhar nisso o resto da vida, né? Isso é muito bacana você trazer nessa experiência aí do quanto, né, a Ananda foi encontrada pela gestão,
Foi, foi.
né? Olhou, né? E você também começou a perceber que, peraí, será que vale a pena eu desistir da minha formação? Vale a pena eu jogar fora todo o meu conhecimento jurídico, né? Por conta de um ajuste que a gente fez de rota na nossa carreira, e isso é muito legal. Mas eu já queria entrar num ponto, gente, já começando com tudo aqui. das dificuldades que vocês enfrentaram ou enfrentam ainda, né, na carreira de advogadas controllers. E por que que eu falo advogadas controllers, né? Porque a controladoria jurídica, no contexto histórico, ela abarcava os profissionais que, entre aspas, não serviam para peticionar, ou que realmente eu não tinha esse caráter de querer, né, ser mais combativo, mas principalmente, né, abarcava os profissionais que eram um pouco desqualificados no mercado numa visão externa. Isso não quer dizer que foi a realidade. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco o que que vocês enfrentaram nessa trajetória para chegar hoje e peitar essa, né, essa carreira e com esse orgulho, com esse brilho no olho que vocês tá aqui, não só ao vivo, mas online, a gente já percebe. Conta um pouquinho dessas dificuldades.
Desafio que a gente não deixou de passar.
É isso.
Meu primeiro desafio, obviamente, foi enfrentar a questão familiar, né? Poxa, você fez direito, como é que você vai largar a advocacia para fazer algo diferente disso? Então, formar uma concepção de que é uma função tão importante quanto a advocacia. Esse foi um dos meus principais desafios. E, obviamente, dentro da profissão, encontrar qualificação, né, uma qualificação para isso, porque isso nós não aprendemos nos bancos da faculdade, a gente simplesmente teve que começar do zero a estudar controladoria, estudar gestão, né, porque é algo tudo muito novo. Então esses foram meus dois principais desafios dentro da gestão e controladoria.
Entendi. Que bacana que você já vem, né, Ananda, antes até de passar a palavra, que você já vem também com esse projeto quase que, né, educacional mesmo, né, de trazer, né, realmente é isso que nos falta na faculdade, né?
Exatamente, a ideia da comunidade é mostrar que a controladoria não foi o que restou, não é a segunda opção.
Perfeito.
Ah, eu não consegui me encontrar em lugar nenhum, não quero advogar, ah, vou fazer controladoria, vou fazer gestão. Não, é vocação, é realmente identificar que o teu perfil bate com o perfil da vaga. Então, o meu principal desafio foi mostrar a minha maturidade profissional, porque na minha trajetória profissional, eu era estagiária que de repente chegou na controladoria. Então, na cabeça de muitos é, quem é essa menina que veio mandar, né, nos nossos procedimentos e mudar a nossa forma de fazer a advocacia. Isso. Então, eu precisei mostrar que a minha posição de especialista me comportava isso. Eu estou falando porque eu tenho propriedade. Eu sei que vai mudar a rotina de vocês. Então, a gente, como profissional de controladoria, a gente não pode se permitir ser colocado nesse lugar de ser menos que advogado. Não, somos tão quanto eles. A gente nem precisa ser advogado, né? Para fazer esse tipo de trabalho. A gente precisa ter um conhecimento jurídico. É inevitável. Uhum. Mas a gente se colocar nessa posição de somos profissionais maduros. Você sabe a sua expertise e eu sei a minha.
E perfeito, Ananda, você trouxe algo que eu acho que é muito interessante de a gente reforçar aqui, né? Que a controladoria jurídica, ela não veio, ela não surgiu para controlar as pessoas.
Sim.
Ela serve para controlar os processos. Quando você controla bem os processos, como você mesmo trouxe brilhantemente de trazer o controle dos procedimentos, você não está controlando as pessoas. Há uma confusão, gente, no dia a dia, de que há uma hierarquia entre controladoria e jurídico. Não. A controladoria, para quem ainda não conhece mais a fundo, ela é um órgão auditor que precisa ter essa autonomia, né, Ananda? Justamente para que você possa, como você comentou, é uma especialidade. A gente hoje em dia nem fala mais do corpo técnico jurídico, porque nós também somos técnicos. Na nossa área, né, nós temos essa expertise, essa especialização. Eu queria te perguntar, Bruna, uma coisa que hoje a gente está aqui tendo o privilégio de ter dois Brasis dentro da gestão jurídica, né? Duas realidades, porque a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo, a gente não pode falar de gestão jurídica em Manaus, da mesma gestão jurídica que acontece em Porto Alegre, ou que acontece em Caruaru, que vai acontecer em Fortaleza, né? Ou no Mato Grosso, etc. O que que a gente, né, precisa enxergar? Que nós precisamos nos adaptar realmente à realidade. O judiciário hoje, a gente sabe que também cada um tem uma realidade diferente. Mas eu queria, Bruna, que você trouxesse como é que foi para você, uma advogada que iniciou sua trajetória no interior, né, de consolidação de uma controladoria jurídica no escritório, e também depois da Ananda, apesar de, né, de Caruaru ser a segunda maior cidade, né, do estado, nem se considera o interior do estado em termos, né, de grandiosidade, mas também essa diferença cultural, né, que acontece ainda no interior, que acontece ainda na região Nordeste, em todas as regiões, principalmente por conta desse desconhecimento da controladoria. Conta aí pra gente como é que foi.
Isso é incrível, porque quando eu falava de controladoria, ninguém entendia e compreendia o que eu estava tentando falar. Uhum. Né? Hoje, eu falo do oeste do Paraná, E dentro da minha cidade, posso dizer que nas cidades vizinhas a realidade é a mesma. São pouquíssimos escritórios que têm uma controladoria consolidada.
Ou de verdade, né?
Um setor é formalizado e nominado. Porque o que tem, obviamente, é uma estagiária que faz o mesmo trabalho, um advogado que desempenha a mesma função.
Secretária.
Exatamente. Sim. Mas um setor consolidado, que eu posso chamar de minha controladoria.
Boa.
Então, são poucos escritórios que têm isso. E tanto a Nanda quanto eu, a gente está em um movimento para trazer a gestão, a controladoria, a necessidade de organização. Uhum. A gente está nesse movimento muito forte. Né? Eu no Sul, a Nanda no Norte, porque muito embora ela esteja lá e eu aqui, ainda esse desconhecimento é muito forte, sabe?
É.
E assim, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de, pessoal, é assim que se faz, e se você fizer, vai dar certo, não tem como dar errado. Uhum. Então, é uma garantia de organização, é um diferencial para o seu escritório diante dos 1.500.000 advogados que nós temos hoje.
Perfeito.
No mercado. Isso é sim um diferencial, precisa ser levado em consideração. E não só internamente, mas perante os clientes.
Perfeito.
Então é isso que a gente precisa mostrar todos os dias. É. E não é fácil, é um trabalho árduo.
Mostrar isso como um produto do escritório
sim,
hoje, né? Realmente, e por isso que a gente sempre comenta, né? Do quanto a gente precisa personalizar realmente essa operação, porque é o diferencial competitivo mesmo. Né? Essa bagagem, esse respaldo operacional hoje, ele é tão importante e estratégico quanto o jurídico propriamente dito. Né, Nanda? Agora conta um pouquinho da tua experiência de Caruaru para o mundo.
Caruaru está no Agreste Pernambucano, a gente está a 1h30 de Recife,
é
mas
muito perto,
é muito perto. Mas eu consigo ver a diferença da grande capital, né, para o Agreste.
Uhum.
A gente brinca, até Fabiana às vezes fala que quando chegou na gestão era tudo mato. Então lá em Caruaru eu estou cortando mato e abrindo o caminho.
Já está abrindo a facão agora.
Para a gente,
né,
falar de gestão, porque o pensamento dos escritórios é assim: recebeu o honorário, bota no bolso, sextou, Porto de Galinhas, entendeu? Que também fica ali a 2 horas de Caruaru. Então, a gente precisa mudar a cabeça de que é necessário. Muita gente entende que existe isso, sabe para que serve, mas não acha que é importante investir nem seu tempo, nem o seu dinheiro nessa implantação da controladoria. Então, a gente realmente vem para desmistificar isso nas comissões da OAB, né, nas redes sociais. E foi por isso também que eu criei o Sou Controller, para encontrar pessoas, e foi assim que a gente se conectou, com problemas parecidos como o meu. Porque lá na região é muito complicado, mas a gente já está aí implantando em alguns escritórios em Caruaru, sim.
Que legal, que bacana. Eu vejo, e até você já trouxe um pouquinho, né, de como foi essa conexão, mas eu queria entender um pouco mais como que vocês se encontraram com esse propósito, porque é muito difícil a gente encontrar alguém com o mesmo propósito da gente, né? Eu sei que vocês são casadas também, a Bruna também tem filhos, então você, né, eu sou casada também, então eu encontrei meu propósito pessoal, é fácil, que você tá ali do ladinho. Mas vocês, como é que vocês sentiram que isso podia ser mais do que uma amizade, mais do que um projeto, ok, a gente pode ter alguma parceria eventualmente, e isso começou a dar frutos? E eu, esses dias a Nanda estava aqui pertinho da gente, aqui no Paraná, né? Vocês se encontraram também em Recife. Como é que foi essa conexão aí?
Quando eu estava num limbo na minha vida, que é um daqueles desafios que eu já falei, busca de conhecimento, de conhecer um pouco mais sobre a controladoria, eu comecei para a rede social, óbvio, né? E buscando nas redes sociais, eu encontrei a Nanda.
Que foi um dos primeiros perfis voltados para a controladoria também,
exatamente,
né? Principalmente da região, né, Ananda?
Sim, encontrei a Ananda e vi, assim, o que a Ananda fazia, eu fazia. Um perfil exatamente igual. E aí a gente se conectou e a Ananda, ela chegou a fazer mentoria para mim. Né? Então eu fui cliente da Ananda. Né? Paguei para ela. Foi
agora
barato. Ela
tá, agora eu tô cobrando tudo aquilo que eu paguei.
E não foi barato que eu paguei, tá? Então a gente fez mentoria junto, ajustamos algumas coisas, alguns fluxos no escritório. E a partir daí é que veio a nossa conexão.
Entendi.
Aí a gente fez uma live junto.
Foi.
A gente começou a fazer um curso juntos. E a nossa conexão, ela é tão incrível que as duas tinham a mesma
percebe
ideia.
Isso, a gente percebe isso, não precisa nem falar.
Os nossos maridos faziam aniversário no mesmo dia.
Nossa, gente!
Uhum. Tanta coisa, eu fico, meu Deus, como é que pode?
Muito
Mas
legal.
A ânsia que ela tinha, eu também tinha, que é, eu preciso falar sobre gestão, eu preciso falar de controladoria. É. Nós precisamos levar isso para os quatro cantos desse país.
Tem razão.
Aí foi quando a gente se uniu para a comunidade estratégica.
E tá dando certo, hein, gente?
Tá, a gente tá desbravando aí. Quando eu queria falar mais sobre isso e eu precisava unir forças. Né? E aí pensando, inclusive eu vou pegando os meus clientes no meio do caminho, tem aluna também da comunidade que faz parte, é nossa assistente da consultoria, a gente vai vendo os bons, né, e vai trazendo pra gente.
Aí.
E aí pensando em expandir isso, eu preciso fazer um curso maior pra falar mais, quem poderia me ajudar? Na época ela tava grávida, eu disse, vem comigo! E ela foi, a gente fez o lançamento, fez curso, e a gente conseguiu amadurecer esse projeto pra alcançar as pessoas na comunidade, e a gente tá lá mensalmente falando de gestão. Sabe quando a gente não quer resolver, só quer reclamar? A gente se junta só pra reclamar.
Aham,
então
tá,
lá na comunidade também é um lugar pra isso.
É, eu reclamo, mas resolvo, né? Mas tem dias que a gente só quer reclamar
só
também.
Quer reclamar.
E tá tudo bem, que bacana, que bacana. Gente, a gente nem, acho que nem cheguei a comentar com vocês o nosso tema aqui principal, né? O nosso podcast, acho que fiquei empolgado aqui com as meninas e que acabou passando. Mas a gente vai falar realmente dessa controladoria jurídica muito além do operacional, que é o que a Bruna também trouxe, a Nanda também trouxe, no sentido de que as pessoas conhecem algumas funções da controladoria e não percebem, né, o quanto ela pode ter esse diferencial estratégico e do quanto ela pode trazer, né, a gestão da qualidade e do risco operacional. Eu queria que vocês me trouxessem um pouco aqui, até porque vocês têm um trabalho muito diferente, e perceberam que a controladoria jurídica pode ser muito além disso. A controladoria pode ir muito além do cadastro, pode ir muito além da publicação, da intimação, do protocolo, da guia de custas, que isso é muito importante. A gente sabe que o arroz com feijão precisa ser muito bem feito, e não existe comida melhor no mundo do que o arroz com feijão, né? Mas a gente precisa também olhar, né, para aquelas receitas que são um pouquinho mais elaboradas, que faz parte da estratégia de negócio. Quando que vocês perceberam que a controladoria pode ser muito mais do que alguém, né, lá fazendo aquele trabalho que pode ser eventualmente automatizado ou robotizado?
Planejamento estratégico. Para mim, o ponto-chave é a controladoria precisa estar inserida numa reunião de sócios, em uma reunião de diretores, em uma reunião de CEOs, coordenadores, o que quer que vocês nominem aí no escritório de vocês. A controladoria é uma peça fundamental para identificar, né, e para guiar o escritório no planejamento estratégico. Afinal de contas, é o setor que detém os principais números. Tá? E, claro, fatores que podem influenciar um crescimento exponencial do escritório, ou um aumento da equipe, ou a criação de um novo setor. Então, por deter essas informações tão importantes, que eu acho que a controladoria não pode ficar de fora desse tipo de reunião nos escritórios.
Meninas, aí.
A controladoria é mais um produto do escritório. Quando a gente tá lá fechando uma venda, na prospecção, a gente vai dizer, não se preocupa, a gente tem controladoria aqui, seu prazo não vai ser perdido, você vai ter feedback atualizado. Então, a gente precisa apresentar o departamento no primeiro momento que o cliente entra no escritório. Então, a partir daí, a controladoria sai dos bastidores. Ela não tá lá só em bastidor, escondida, fazendo o trabalho pro advogado tá lá na frente. Não, a gente tá acompanhando. Porque a gente tá estrategicamente centralizado no escritório, mandando informação para todo mundo. Então, eu comunico com a secretária, eu comunico com o marketing, eu comunico com o financeiro, principalmente com o cliente, porque isso fideliza. E aí, lá na frente, o que é que vai acontecer? Honorários melhores pro escritório. Perfeito. Então, a controladoria, ela sai do operacional do feijão com arroz e vem pra estratégia no momento que a gente pode vendê-la como um diferencial do escritório.
Perfeito. E, gente, isso é muito legal que vocês trouxeram, porque mostra o quanto, se os sócios realmente, se que quem está na alta gestão não percebe, né, o valor disso, ou às vezes até por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente, né, se depara, mas há uma resistência, os sócios não me valorizam. Mas justamente por quê? Porque é um desconhecimento da matéria, um desconhecimento dessa importância. Eu queria que vocês realmente, né, comentassem além disso, porque primeiro que a controladoria sabe onde os mortos estão enterrados. Né? A gente sabe que nós somos ali, é um órgão muito sensível, mas do quanto a gente realmente precisa trazer esses sócios, né, para a nossa realidade, mostrar realmente como isso funciona. E a Bruna trouxe realmente essa questão de vir, né, para a mesa de reunião, porque eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, que o escritório foi lá, fechou o contrato, resolveu o que tinha que resolver, e a controladoria foi a última a saber. Né? Então, a partir da semana que vem a gente vai receber uma carteira nova de processos, ou vou ter que contratar mais tantos advogados, e a controladoria lá, opa, como assim? Que ninguém me falou nada. né? E eu queria que vocês trouxessem um pouco desse segredo, desse olhar estratégico, não todos os segredos, né, gente? Porque a gente quer todo mundo na comunidade estratégica, depois as meninas vão passar aqui, né, o link para vocês se conectarem. Mas conte um pouquinho mais de como o profissional da controladoria, que está lá muitas vezes se sentindo subutilizado, desvalorizado, desmotivado, que a gente sabe que também não é fácil, né? A gente, o operacional engole a gente, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre que a Bruna e a Ananda trabalham muito, a gente sabe, a gente vê, eu já percebi a Ananda desde o início, lá no começo, que ainda não tinha equipe, que ainda estava lá formando sozinha, batalhando. Como desenvolver esse olhar estratégico? Como que vocês consideram aí que o controller pode desenvolver e que a gente possa levar isso para que o sócio também entenda? Olha lá, lá não é o cartório do escritório, lá não é o faz-tudo do escritório, lá é a minha controladoria. Porque às vezes o sócio tem essa dificuldade de mostrar isso, inclusive, para o cliente. Uhum. Conta aí.
Tá, eu digo que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta.
Ah,
e
isso é pesado.
Precisa ser levado aos sócios. Então, quando eles estão predispostos a implementar um setor de controladoria, eles precisam automaticamente entender de que eles têm que dar a carta branca para quem está à frente da controladoria. Sem esta carta branca, o serviço não vai ser desenvolvido com sucesso.
Entendi.
Então, não adianta, né, eu dizer, ah, eu vou implementar a controladoria jurídica e não dar todo o suporte que o controller precisa. Afinal de contas, o controller vai começar a distribuir prazos. Aí vai ter equipe técnica que vai chegar e falar assim, pô, gestor, pô, CEO, coordenador, sei lá o quê, sócio.
CFO, CEO, CFO, sócio, fundo, CEO.
Poxa, eu estou com a minha agenda abarrotada, porque esse novo controller que chegou aí tá lançando coisa pra mim. É verdade, eu vou conversar com ele, porque assim não dá, entendeu? Não, então eu preciso que ele esteja com a investidura de, não, é assim que vai funcionar a partir de hoje. Isso é uma controladoria. E outra, é muito legal quando você envolve a equipe nisso, na implantação de um setor. Então, não vou treinar só o controller, eu tenho que treinar a equipe inteira para eles estarem de acordo ou conhecendo esse novo setor que vai chegar, né? E principalmente trazendo os benefícios que esse outro setor vai trazer. Então, no começo, a gente sabe que é novo, né? Afasta.
E o ser humano é resistente a mudanças naturalmente,
mudança.
E
o advogado, mas
A gente não chama, né, nem de ecossistema jurídico, a gente chama às vezes de egossistema jurídico, e que a gente sabe que tem que muitas vezes dar uma segurada nisso.
Exato, então é novo. Eu preciso demonstrar para ele qual que é a tua vantagem, advogado, que você vai ter? Ah, você vai ter a sua agenda mais livre, você não vai mais precisar se preocupar com passagem de pauta, você não vai mais fazer protocolo, você só vai atender cliente para audiência e fazer as suas petições. Então, é isso, no decorrer dos meses, dos anos, ele vai entendendo, né, de que é realmente um setor de suporte, não é um setor que tá ali para impor compromisso e jogar a goela abaixo de ninguém.
Não tá, sabe? Mandando na pessoa, tá. Exatamente. Mandando no processo, né?
Então, é o que eu sempre digo, clareza na implantação e carta branca pro controller.
Perfeito. E o controller, como a pessoa responsável em tocar à frente, agarrar a carta branca que foi lhe dada e mostrar resultado. Porque senão não vai trazer resultado pro escritório. E aí vai dizer, e aí, eu te dei 3 meses aí para tentar, para testar, e você não me trouxe nada. Então, se você teve a oportunidade de implantar um setor, de mostrar resultado, você tem que fazer. E aí a gente vai também moldar as habilidades, porque a gente precisa ser proativo, criativo, trazer esses resultados para que a controladoria não seja o último a saber. Então, a gente se acomoda muitas vezes no lugar, e aí chegou uma carteira imensa, a gente tá lá, 5 mil processos para cadastrar, do mais absoluto nada, como assim? Isso não pode acontecer. Então, no mapeamento de todas as rotinas do escritório, que somos uma empresa, temos uma linha de produção, onde a controladoria vai atuar? Então, o controller tem que se colocar nesse lugar para dizer, pessoal, produção técnica, nos comunique. A gente tem um procedimento que diz isso, e a gente também tem que moldar a habilidade. E aí, o que a gente também conversa muito na comunidade, né? Dos jovens controllers também, é moldar essas habilidades para saber comunicar e transitar entre todos os departamentos.
Perfeito, gente. Essa questão da comunicação é muito importante, que a gente sabe que é o segredo de tudo, e principalmente por conta, né, dessa resistência. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para mim, em relação para a gente aqui, né, que está assistindo ou está nos ouvindo. da importância das comunicações e das pessoas nesse processo. A gente sempre fala da tríade da gestão, pessoas, processo, tecnologia, a área de Legal Ops está vindo com essa outra roupagem também, mas falando do mesmo pilar, né, dos mesmos pilares. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho a importância das pessoas aí nesse processo e principalmente, né, nesse desenvolvimento, amei, Ananda, quando você falou dos jovens controllers, acho que a gente tem que, a gente fala tanto da jovem advocacia, porque não falar das jovens controladorias?
Estão se descobrindo, estão saindo da faculdade sem saber que é possível. Te foi dito que poderia ser controller? Ninguém me disse. Não. Eu descobri. É. Então eu não tinha ninguém.
Eu descobri que já era também. Eu descobri que a gente já era controller.
Porque a gente fazia as coisas e não tinha nenhum nome pra isso. Então Perfeito. Se agora a gente tem um nome, uma regulamentação, vamos ajudar esse pessoal que tá chegando agora na controladoria, e a gestão de pessoas é o pilar que a gente mais bate como importante. Então, antes de falar de qualquer coisa, em qualquer curso, em qualquer treinamento, primeiro a gente fala de pessoas.
100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoa, a gente não entende do nosso negócio. Essa frase é maravilhosa e ela tem que ser colocada na parede dos escritórios, por vezes, né, na sala de alguns coordenadores. Então, entender primeiro que são as pessoas que são a mola propulsora do seu negócio, né? É elas que acordam todos os dias, que vão lá fazer o seu negócio dar certo.
Perfeito.
Então, assim, ter um reconhecimento é importante. E a gente fala dos advogados, de PIS, de honorários, tudo mais. Perfeito. Agora, a gente não pode esquecer que o controller, tá, como um setor e como uma função também importante, tem que ser levado em consideração.
Perfeito.
Porque a gente fica ali, nós por vezes não somos CLTs, não somos estagiários,
não
somos sócios, nós somos o quê? Eu não entro num plano de cargos e carreiras de um advogado, mas eu preciso ter meu plano de cargos. Assim como eu tenho uma coordenação do setor de controladoria, eu tenho um assistente de controladoria, eu tenho um estagiário de controladoria, eu preciso ter este plano de cargo para que a pessoa também se sinta confortável e de permanecer no setor, de fazer com que o negócio dê certo, para que a gente vista a camisa mesmo, sabe?
Perfeito,
mas eu
Bruna.
Preciso saber até onde eu posso chegar, qual que é meu plano de crescimento, valorização da classe.
E sabe que você traz isso? Até vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei de fora, gente, de todas as listas. Eu não entrei na lista de advogado, não entrei na lista de funcionário, não entrei na lista de... Eu fiquei sem presente de final de ano. Porque simplesmente eu não estava na lista dos colaboradores.
Nenhuma categoria.
Eu estava em outros, né? Caraca, classificado lá no meu sistema como outros. É o que a gente tem que colocar muitas vezes lá na profissão, né? Não existe a profissão controller jurídico ainda. Não. Então você tem que colocar lá em outros. E Ananda, me conte para você, como é que é o teu olhar aí em relação às pessoas, né? E como você já comentou um pouco desse desenvolvimento aí também, mas o que a gente pode fazer para que realmente os escritórios enxerguem que as ferramentas tecnológicas, né, os processos bem alinhados, eles só vão potencializar aquilo que as pessoas têm.
Exatamente.
Né? Como que você enxerga isso? E principalmente queria que você trouxesse um pouquinho da tua experiência em relação à dificuldade que a gente tem, né, em contratar realmente pessoas para a controladoria, também por falta de conhecimento, né?
Por falta de conhecimento, eu já vi processo seletivo para a controladoria, abriu para bacharel. Foram recebidos mais de 500 currículos. Por quê? Quem não entende o que é controladoria acha que é a porta de entrada para o escritório, né? E não é, porque não é a segunda opção.
É.
Então, quando a gente encontra o profissional e realmente é fazer o teste DISC, a gente tem que encontrar esse perfil que dá match com a vaga.
Uhum.
E a gente consegue encontrar isso desde um estudante até um profissional em transição de carreira. É possível a gente identificar isso. Mas é difícil. Trazendo para a realidade de Caruaru, nunca foi dito nas faculdades que poderia ser controller. Então, nenhum estagiário vai procurar uma vaga de controller. Vai procurar uma vaga de estágio dentro da produção jurídica, porque ele quer peticionar. Mas e por que não a gente trabalhar isso também dentro? Então, quando não existe capacitação, capacitar sua equipe, né? Investir, trazê-lo, colocá-lo no lugar que cabe a trabalhar gestão jurídica, trabalhar controladoria. E eu sou apaixonada por ações de endomarketing. Unir a equipe, trazer para perto mesmo, integrar os setores. Por quê? Se controladoria precisa de comunicação, trabalhar com todos os setores, é nesse momento de integração que a gente vai ter uma equipe unida e fortalecida para que toda a tecnologia que a gente investiu, todo o dinheiro que a gente trouxe para o escritório seja realmente tocado para frente. Então, aproveitar esses meses, né? Sempre tem outubro rosa, novembro azul. Reúne a equipe, faz um coffee break, compra uma pizza, faz um treinamento, faz uma premiação.
Não é dinheiro, né? Não é dinheiro.
Não é
né, gente?
Nem sempre é dinheiro. É. Nem sempre é dinheiro. Realmente é motivação do que fazer no dia a dia. E esse pouquinho feito todo dia, no final do mês, vai trazer resultado, vai trazer meta, vai trazer o que a controladoria quer. Informação para transformar dados e aí para trabalhar e avançar. Mas eu sou muito apaixonada em gestão de pessoas, porque perfeito. Quando a gente faz uma gestão de pessoas interna, a gente consegue comunicar com o cliente também, né? Então, eu tô lá na rede social do escritório falando que aqui a gente é bem unido, chegou um cliente na porta do escritório, já tem uma secretária mal encarada para lhe receber. É. Né? Então, não dá resultado, a gente tem que pregar e viver dentro do escritório. É. E o colaborador, ele vai dizer, vixe que mentira, ele tá lá no Instagram falando que a gente é unido e aqui dentro todo
fake
mundo...
news. Fake é. News. Mas complementando essa parte de pessoas, como é importante as pequenas atitudes dentro de uma estrutura. É. Pequenas atitudes como, poxa, o meu colaborador está fazendo 10 anos de empresa. Eu vou lá dar um abraço nele. Eu vou agradecer ele. Porque há 10 anos ele está investindo a sua força, a sua técnica... no meu negócio, e meu negócio está crescendo. E isso é em razão dele. Né? Em datas comemorativas, né, como é importante quem está à frente do negócio ser participativo, né, ser presente na equipe.
É isso.
E dentro de uma gestão de pessoas, a gente tem uma dinâmica bem interessante, que é uma planilha. Uma planilha que a gente fala muito daí de feedbacks, de reuniões, um a um, né? A importância disso, né? Que também entra na gestão de pessoas. Então, nós temos uma planilha muito interessante, né? Que o gestor precisa ter. Então, tá lá o nome de todos os colaboradores. Qual foi a última vez que você conversou com esse colaborador? E qual foi o assunto? E mais ainda, quando que vai ser o próximo encontro com esse colaborador? E qual vai ser a sua pauta? Perfeito, então, se eu apresento essa planilha para muitos gestores, eles vão ter vergonha de preencher. Porque eles não conversam com colaboradores há 5, 6 anos. Nem mesmo um parabéns no seu aniversário. Hoje, com a rede social, ficou muito mais fácil, né? Mandando no grupo do escritório, parabéns, né? E nunca nem... se ouviu, né, e nem se viu um gestor ou um coordenador, realmente, quem precisa fazer essas vezes da casa com os colaboradores que estão ali. Pequenas isso, atitudes, fala. Isso é diferente.
Concordo com vocês.
Eles delegam isso. Ah, o administrativo faz, o RH faz, mas a figura do principal faz a diferença. Isso
da marca,
motiva,
né?
Isso engaja, né? Muitos estagiários entram ali pela figura do sócio majoritário. Tenho querem dúvida. Se espelhar e ser como ele. E aí nem no aniversário do mês ela aparece.
Não conhece, né? O sócio.
Não sabe.
O sócio nunca viu ninguém, né? Passou batido, às vezes o colaborador entrou no escritório, saiu e não conheceu, não teve oportunidade de se encontrar.
Sabe o que acontece? Ele começa a se tornar uma figura temida.
Ao invés de ser admirada, né?
Ao invés de admirada. Isso é lamentável.
Não, perfeito, gente. Isso é muito legal, porque a gente precisa realmente olhar para isso e enxergar de que não tem receita de bolo. Né? A gente sabe que o escritório vai construindo a sua cultura. Né? Vocês viram que a gente está aqui, né? Aqui na Preâmbulo Tech, estamos falando de pessoas. A gente nem chegou ainda, né? Vamos agora passar para o próximo assunto, que é realmente fluxo de trabalho, workflow, e principalmente quando essa ferramenta ela é embarcada já no software de gestão. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, a gente já falou um pouco de pessoas, tinha muita coisa para falar. Se a gente pudesse, a gente vai voltar aqui e gravar mais um só falando de pessoas, né? De gestão de pessoas. Mas falar um pouquinho também, gente, dessa importância de ter um fluxo de trabalho bem desenhado, né? Como que a gente faz realmente para mostrar o quanto é importante ter essa padronização? Eu costumo dizer que todo mundo tem um processo. Não quer dizer que seja um processo bom, né? Que seja bem desenhado, né? Que tenha ali... se a gente coça a orelha direita com a mão esquerda ou ao contrário, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância de você ter realmente um bom fluxo de trabalho dentro da sua operação, independentemente de ser consultivo, contencioso, né? Me conte um pouquinho sobre isso.
Somos apaixonadas por fluxo.
São boas desenhistas? Gente, eu sou um péssimo desenhista, tá? Eu sempre peço pra alguém desenhar pra mim.
Sabe o amor próprio? Quando eu termino de fazer, eu faço, que coisa linda eu fiz.
Sei, eu tô assim também numa fase de autoestima elevada.
Eu amo fazer fluxo.
Somos apaixonados por fluxos, por rotina e por procedimentos padrões.
Perfeito. Tá?
E a gente entende que é um combo de documentos que estão atrelados ali à controladoria e à gestão. Uhum. E a gente começa desde um organograma bem definido para saber quem manda em quem que eu preciso me reportar ou não.
Perfeito.
Né? A gente parte aí até para descrição de cargos, um documento tão simples, mas que evita tanto problema dentro dos escritórios.
Que é o quê? Comunicação. O documento também está fazendo o quê? É. Comunicando, exatamente. Né, gente? Essa clareza. Exato. A gente precisa de clareza do meu papel. Exatamente. Né? Do que eu preciso entregar. Comentem mais.
Exato. Esses dias a gente estava conversando, aquele exemplo do celular. Ah, o meu colaborador usa muito o celular no horário de trabalho. Uhum. Foi dito que não precisava, que não podia usar o celular. Onde é que está escrito isso?
E às vezes ele está usando o WhatsApp para falar com o correspondente.
Aham. Uhum.
Será que a ferramenta que ele devia estar usando, uma ferramenta pessoal
será
dele?
Será que dentro do sistema a gente não tem uma comunicação dessa? Então, onde é que isso está registrado? Por quê? Com a sua frase?
O óbvio precisa ser dito. Em todos os lugares, em todas as ocasiões.
Perfeito.
Então, dentro desse fluxo, a gente vê que diminui tanta fofoca dentro do escritório.
É.
Uma coisa maravilhosa, sabe? Porque assim, eu não fico mais empurrando para você o que... Ah, não,
que eu
deixa,
não quero
deixa
fazer,
que
né?
o outro faz, entendeu? É. Então, assim, eu tenho muito, muito claro as obrigações. Então, assim, porque o fulano não fez, porque ele deveria ter feito, porque não sei o quê. Não, mas peraí, vamos ver. De quem que é a responsabilidade disso aqui, dessa atividade, né? E principal, como que a gente faz esta atividade? Né? É. Ninguém é obrigado
precisa
a saber.
Separar isso, né, Bruna? Isso. Separar o manual de procedimentos do procedimento operacional padrão, que é essa esmiuçar, né? Não sei o nome do termo que a gente podia usar, mesmo. Que é realmente para quê? E a gente não está ali para engessar, a gente está ali para mostrar que né, já se estudou a melhor forma de executar aquela atividade, né? Não é no sentido só de dizer, não, a forma que você faz tá errada. Não, mas traga então a tua forma de trabalho pra gente atualizar esse fluxo e ver se não funciona melhor.
A forma
né?
certa, exatamente. Né? Mais do que isso, né? Não adianta só ter,
segura.
Né,
Fá?
Sim, tem que usar, colocar
vamos
em prática.
Vamos usar, vamos apresentar para a equipe.
De uma forma atrativa.
Exato, vamos expor, o pessoal precisa saber do que está acontecendo, quais são as novidades, como é o fluxo, fazer um onboarding bem feito, apresentando tudo isso para os novos colaboradores. Isso
perfeito.
É ganho de tempo e de energia e de dinheiro.
Perfeito,
isso
quando você fala até do onboarding, Ananda, antes de te dar a palavra... A importância dessa sinergia entre o processo de atração das pessoas e dessa transparência continuar sim. depois do onboarding, né? Porque senão você tem algo tudo muito dissociado. E não, é um fluxo. Desde a, né, do anúncio da vaga.
Sim.
E como realmente vocês comentaram, a vaga precisa dizer aquilo que você quer. Né? Ter essa clareza.
Tem que ter constância, né? Senão a gente vai anunciar uma coisa, a pessoa entrou no escritório, não vai ter manutenção. E esses procedimentos vai eliminar o retrabalho, vai melhorar a comunicação e vai dar clareza para saber que, agora é hora de cobrar de Fabiano. Não, agora é hora de cobrar de Bruna. Eu sei a quem eu vou comunicar. Então eu não vou perder tempo com isso, eu não vou estar falando coisas desnecessárias e nem vou estar tendo retrabalho. Então quando a gente desenha, eu sou tão visual, quando a gente treina nas pessoas para entender. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo que a gente tem um passo a passo? E também isso também é uma estratégia de crescimento do escritório. Por quê? Eu penso na frente. Nem sempre eu vou ter a mesma equipe, nem sempre eu vou ter só 3 pessoas. Eu quero crescer.
Graças a Deus que
eu
vou mudar,
quero escalonar,
né?
Então, para isso, pensando no treinamento futuro, a gente tem que regulamentar essas rotinas e sempre revisar, porque a gente não vai fazer e deixar lá, né?
Perfeito. E vamos falar um pouco de tecnologia, então. Falamos um pouquinho da importância do fluxo, que preferencialmente né, o nosso sistema de gestão abarque né, realmente esse fluxo de trabalho para não virar só um desenho, como vocês comentaram. É importante que a gente né, fale depois, a gente vai comentar um pouco de automação. Mas eu queria que vocês comentassem com a gente, não só porque nós estamos aqui na Preâmbulo Tech, que tem um ecossistema de soluções jurídicas, mas de como funciona e da importância da... escolha da ferramenta de gestão, né, dos critérios que vocês consideram importantes para escolher uma ferramenta, principalmente para que a ferramenta seja mais adequada para aquela operação. Né? Vocês né, são da comunidade, nós participamos de vários grupos em comum aqui, sabemos que a maior parte das pessoas nos perguntam qual que é o melhor sistema de gestão, qual que é o melhor software jurídico. Gente, o melhor software jurídico é aquele...
Se adequa à realidade do escritório.
Negócio, né? Não é? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as dificuldades E também do trabalho de vocês, no sentido de trazer mais assertividade na escolha do software jurídico, que a gente sabe que é o coração do escritório.
Fá, eu vou começar só falando primeiro. Se eu sou um escritório de pequeno porte e tenho pretensão de crescer, porque tem gente que não quer crescer e tá tudo bem.
Ou
né?
Quero crescer em faturamento, exato, só. Uhum. Não quero crescer de tamanho.
Estrutura. Uhum. Então, se eu sou um pequeno, médio escritório e tenho pretensão de crescer, não podemos seguir a nossa conversa se a gente não tem um software de gestão. Tá, então, primeiro...
Começou já com os dois pés na porta, né, gente?
Comecei com os dois pés no peito do pessoal. Então, assim, se você quer crescer dentro do seu escritório, necessariamente você precisa ter um software de gestão, tá? E aí, o que eu sempre digo, né? Não adianta a gente pagar um software de gestão e não utilizá-lo de uma forma correta ou extrair o que ele tem de melhor, né? Então, temos sistemas ótimos no mercado. E o que a gente precisa entender é quais os tipos de informações que... os sócios, que os coordenadores querem, né, extrair. Primeira coisa, para eu começar a alimentar esse meu sistema da forma adequada.
Porque né? O sistema, né, gente, por mais automático que seja, ele não vai se retroalimentar. A gente sabe que o judiciário não tem padrão, né, a gente sabe que cada tribunal funciona de um jeito, os dados de capa de um processo, né, de um tribunal para outro variam muito, outro tem pedido, outro tem valor da causa, outro não tem nada, outro tem fase. Então a gente sabe dessa responsabilidade que o usuário, né? Eu tenho uma amiga minha da área de TI que eu acho muito engraçado que ela fala que o usuário bom é o usuário morto. Fazendo aqui, né, a referência, mas a gente sabe, né, da importância de que o usuário precisa se engajar realmente, né, nesse processo ou nesse projeto de implementação de software, né?
A gente tem robô, tem automação, mas a gente não alimentar, eles vão continuar lá parado sem fazer nada, né? Então, o checklist ideal. O que é que não pode faltar em um sistema para vocês?
Checklist, vamos fazer? Gente.
Eu preciso de timesheet, eu preciso de gestão de tarefas, eu preciso de consultivo. Eu nem trabalho com contencioso. Eu quero fazer gestão de consultivo. Preciso? Precisa. A gente precisa ter um controle, porque o fluxo de vida do consultivo ele é muito mais rápido. Então, a gente cadastra e encerra, faz o pós-venda, às vezes, em 5 dias. Quando o contencioso acontece muito mais tempo. Então, onde é que vai ter essas informações? Dentro do software. Então, faz um checklist ideal do que não pode faltar para você. O quanto você pode investir, o que você precisa, o que você vai usar, porque também a gente vai investir um valor alto muitas vezes e não vai utilizar, e aí chega pra gente dizendo que não tá sendo útil, mas é porque você não sabe usar. Então, os suportes também do sistema, né, sempre muito acessíveis para dar treinamento. Então, se a gente tem essa porta aberta para pedir demonstração, para pedir treinamento, para pedir vamos fazer uma reciclagem com a equipe, chegou uma automação, vamos treinar todo mundo para usar, porque a gente precisa comunicar como usar e cobrar a alimentação, né, todo dia lá, a manutenção.
E para quem tá começando, uma dica bem legal, assim, não se preocupar muito na quantidade de dados que vão ser colocados no sistema, mas a qualidade dos dados que estão inseridos lá.
Começar pela qualidade, né?
Vamos começar pequeno, vamos começar com a extração de um relatório, de outro relatório. Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? E assim, vamos querer saber de tudo agora dentro do sistema. Não, vamos começar com algumas coisas. Então, assim, vamos ver o que dá certo, o que deu bom, o que a gente pode melhorar. E ajustando conforme o trabalho vai sendo desenvolvido.
Que legal.
Importante isso.
E gente, teste também, né? Porque a gente não vai ter uma nova ideia e simplesmente lançar para a equipe. Acaba que a controladoria perde credibilidade. Então, vamos testar dentro. Perfeito. Vamos ver o que vai funcionar e depois a gente treina o pessoal. Então, eu acho que a controladoria, ela tem esse controle mesmo de trabalhar o que vai e o que não vai funcionar. Então, vamos testar, vamos ver o que funciona. Não ter um pensamento imediatista de que eu vou contratar um software, em 2 meses eu vou ter gráficos, dashboards e tudo acontecendo lá, né? Isso não vai acontecer.
E é que um ele processo... vai resolver toda a minha vida, né, Nanda?
Então, é um processo de maturidade do escritório e de alimentação constante, para daqui a 1 ano a gente conseguir fazer um gráfico. Isso. Né? Tem paciência, não é em 3 meses que isso vai acontecer.
Perfeito. Esse impacto cultural, né, gente, que a ferramenta de gestão traz, né, aliado, né, a esse bom, né, desenho de um fluxo ideal, né, com as pessoas mais adequadas para realizar aquelas atividades e com a ferramenta tecnológica que vai potencializar aquilo que a gente já tem, essa organização toda. Isso é muito bacana que vocês trouxeram, porque mostra o quanto, né, essa gestão ela não acontece de forma independente. E eu queria que vocês comentassem um pouco, principalmente, né, em relação à comunidade estratégica. As meninas estão aqui uniformizadas, gente. Olha aqui, acompanha. Eu ganhei a minha camiseta, mas eu não deu tempo de eu trocar, né, por conta da correria.
Ele vai usar de pijama, eu tenho certeza.
Não vou usar de pijama, não. Vou usar pra sair.
Eu pego você.
É roupa de sair, não é roupa de usar em casa, tá?
Roupa de pregar a palavra da gestão.
Isso mesmo. Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque vocês têm uma pegada de uma gestão muito mais interdisciplinar, mesmo, claro, o foco sendo o controle jurídico, a controladoria, porque ela realmente é um fomentador ali de informações. A gente vai falar um pouquinho, vamos tentar falar um pouquinho sobre indicador ainda, né, que a galera gosta muito de saber disso. Mas vocês têm uma pegada de alinhar muito, né, a gestão financeira, né, a gestão de pessoas, a gestão de projetos, gestão do software jurídico. A Ananda vem com uma pegada também do marketing jurídico também, que ela é outra, né, mais uma apaixonada pelo marketing jurídico. Eu queria que vocês comentassem como também vocês perceberam de que essa divisão realmente ela é muito mais acadêmica e como acontece no direito. O direito é um só, mas a gente precisa separar, fatiar para estudar melhor. Como que vocês enxergaram essa junção novamente, e vocês foram pioneiras em falar sobre isso? Quer dizer, a gestão não, realmente não acontece, né, de forma independente. Como é que foi entrar o marketing na tua vida, Ananda?
Ah, o marketing foi o que me abriu a porta de conhecer toda a gestão. Por quê? Eu criei o Soul Controller para conhecer controllers, né? Pra gente trocar
estratégica,
ideia,
né, gente?
Pra eu saber outras realidades de outros estados. E aí, eu gostei tanto daquilo, foi tão natural, que hoje a gente abre aqui, faz um stories e já faz parte de mim, né? Eu vou puxando a orelha de Bruna. Tem que postar, tem que comunicar.
Eu posso só meus filhos.
Mas vai ter vídeo meu agora, gente. Vai ter vídeo meu, na comunidade.
Mas aí, falando tanto de controladoria, a gente percebeu, não é só isso. A gente tem que trabalhar a gestão de pessoas, a gente tem que trabalhar marketing, porque tem escritório que contrata uma empresa de marketing, traz, prospecta, e aí depois que entrar dentro de casa, vai acontecer o quê? Quem vai abraçar esse processo? É a controladoria. Uhum. Então, ela depende dele também, né?
Olha, eu digo que ninguém é feliz sozinho, né? Então, ninguém é feliz sozinho. Na humanidade, enfim, a gestão é assim. A gente não consegue ser feliz sozinho na controladoria. Sim. Nós estamos intimamente ligados com todos os outros setores, né? Seja ele do marketing, né, passando algum posicionamento, seja ele no planejamento estratégico, seja ele dentro da liderança, né, do setor, enfim, seja ele no financeiro, que a gente vê que tem uma ponte muito legal e muito estreita em relação a isso também. E quando você realmente entra na gestão, você não consegue mais identificar um pilar sozinho, um realmente depende do outro. E é isso que a gente entende como uma visão 360 graus, que é a visão geral, entende? É isso, sim, faz toda a diferença na organização.
Entendi. E me conte um pouco, vamos falar um pouquinho de indicador, de métrica, porque a gente sabe que, né, a controladoria, além dessa função operacional, e que a gente já conversou muito aqui, que vai muito além do operacional, a parte estratégica está muito ligada à gestão dos dados do escritório e que, claro, decorre, né, de uma correta alimentação do sistema, com uma boa matriz de responsabilidade, né, com o valor do provisionamento, com o valor do risco, com o lançamento dos pedidos, né, isso que o cliente quer saber. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho também da experiência de vocês em relação aos indicadores de desempenho da equipe de controladoria ou da equipe de advogados. Para vocês, quais são os principais indicadores aí da gestão jurídica? Essa pergunta é meio de surpresa, né, gente? Né? Mas acho que é importante, porque a gente vai caminhando, e vocês chegaram num ponto aqui da nossa conversa que fala muito dessa gestão de dados, e quais são os dados que a gente pode extrair em termos de produtividade, e não só no sentido, né, gente, de acompanhar quem está trabalhando mais e trabalhando menos, não. Sim. Mas de equacionar melhor a equipe, de trazer mais assertividade. Quais são os indicadores que vocês consideram importantes aí?
Olha, dentro da feira, a gente está identificando tantos sistemas e tantas funções e tecnologias especiais para medir a produtividade, para a gente premiar os mais produtivos, que a gente fica assim, poxa vida, A questão, ela tá, a gente está elevando no nível tão grande, uhum, né, a tecnologia dentro do direito, que a gente fica assustado e quer levar tudo para casa, uhum, né?
Quer contratar tudo, gente. Exatamente. E dá vontade de comprar tudo mesmo, né?
Exatamente. E teve uma ferramenta muito interessante que eu achei que é justamente para medir a produtividade dentro de um sistema, para que a gente possa fazer a bonificação, sabe? Então, foi uma coisa que me pegou muito, porque eu lido com pessoas também, uhum, entende? E para eu poder dar um suporte maior financeiro para essa pessoa, eu consigo, né, verificar aí quantas tarefas foram feitas, qual foi a bonificação, e para ela ter um plus no final do mês ali, conforme o que ela desenvolveu de atividades. Então, eu acho que, assim, uma métrica como essa, não só pela produtividade, mas para, assim, poxa, olha que legal, eu consegui oferecer para o meu colaborador um diferencial no final do mês financeiro, porque, sim, ele desenvolveu tantos trabalhos.
Atrelar isso, né, gente? Sim, sim. Né? Eu acho bem importante, até porque a gente precisa entender que as pessoas têm suas expectativas, né? Desejos, necessidades, todo mundo quer crescer junto. Uhum. Né? E quando você consegue tangibilizar isso, até porque às vezes a gente faz tanta coisa no dia,
sim,
se a gente não para para mapear e não tem realmente um controle, né, da nossa produtividade, a gente acaba achando que não fez nada, né?
E quando a gente consegue mapear isso no timesheet, a gente consegue ter muito indicador para saber se eu posso até ajudar um colega, né? Ó, eu tô precisando aqui. Tu pode fazer essa petição? Não, não posso. Porque eu sei que o que eu tenho para fazer no dia não vai me permitir te ajudar. E aí eu vou falar de um projeto que eu criei dentro do Endomarketing Marketing também. Eu fiz um game com, aham, categorias. Então tinha entrega de timesheet atualizada, tarefas atualizadas, produção de conteúdo para o marketing também, e cada categoria tinha uma bonificação. Então a gente une indicador de desempenho, a gente une endomarketing e no final a gente premia o nosso colaborador. Com a noite de pizza, um vinho, sabe? Não precisa ser dinheiro, a gente não precisa investir R$5.000 no final de semana no na resort, praia, né? Vou mandar pra... Não precisa disso. Então, paga uma pizza pra família dele num sábado à noite, manda um delivery pra casa dele. Então, eles vão se motivar. Dá um Kindle, que também, né? A gente faz um prêmio anual, vamos dar um Kindle. Então, a gente consegue, na controladoria, mapear isso. Então, veja como, bem centralizada, estrategicamente, a gente tá comunicando com todos os setores, né? Controladoria além do operacional.
Você muito sabe além. Que dados que a gente consegue identificar e fazer com que os colaboradores sintam a dor do dono, sabe? Sentir o pertencimento do negócio. Então, dados que conseguem identificar essas características, realmente eu acho que tem que ter um patamar elevado dentro dos escritórios.
Perfeito. Meninas, vocês trouxeram aqui, gente, exemplos de quantos os indicadores, essas métricas que não são jurídicas, ou originalmente jurídicas, por exemplo, de produção, né? Então, não é só o resultado jurídico da demanda, sim, mas sim todo, né, esse respaldo, inclusive os indicadores relacionados a pessoas. Quer dizer, quanto tempo faz que você não conversa com o teu colaborador? Vai ser despontuado lá. Né? Então, até às vezes até nem de não bonificar, né, mas de, entre aspas aqui, né, gente, penalizar realmente quem não está contribuindo para o crescimento. Porque a partir do momento que você sente que você tem um colaborador que está destoando muito, é um momento que você pode resgatar, ou é um momento que você também pode oportunizar realmente para que ele encontre um outro caminho. Uhum. E para que fique bom para os dois.
É. Vamos rever, né, cultura.
Vamos rever a cultura.
Vamos trazer
alinhar
a cultura.
Alinhar a expectativa.
Alinhar a expectativa, alinhar a entrega. É. Né? Porque às vezes as expectativas também podem ser confusas. Isso é muito legal, que bom que vocês trouxeram. Agora que a gente já conversou um pouco sobre, até que você trouxe a questão da ferramenta, que vocês perceberam, quais vocês acham que são as tendências da controladoria para 2024?
Ai, que difícil essa.
Difícil, né? Porque tem tanta coisa.
A gente não tinha programado.
Essa,
tá?
Essa não tava no script.
É que vocês estão sempre tão ligadas. Mas o que vocês acreditam que a gente não vai ter como fugir?
A gente não vai ter como fugir dos dados. A gente não vai ter como fugir de entregar a resposta e resultado. Então, a gente precisa fornecer informação para o cliente. Imagina no final do ano, o cliente receber lá a retrospectiva dele no escritório. Tudo o que aconteceu durante o ano, quanto tempo a gente investiu em audiência, em reunião, em peticionamento para ele. Então, do todo, ele faz parte daquela fatia, personalizado. Isso é uma entrega over-delivery da controladoria. A gente tem obrigação de fazer isso? Não. Mas a gente vai fazer. É. Então, a controladoria...
Tem obrigação de fazer isso? Não.
Não. Não. Não.
Sim.
Mas a gente vai fazer, porque isso fideliza. Então, vai ser inevitável. Porque isso vai ser concorrência entre os escritórios também.
É o que a gente sempre fala. A gente acorda todos os dias tendo que matar mais de 1.500.000 colegas advogados que estão aí no mercado. Nós temos que ter um diferencial.
É.
E a técnica, uma boa técnica, a gente vê de monte por aí.
Que é o mínimo, né? Uhum. E que é o mínimo,
parabéns,
gente.
Parabéns por você fazer o mínimo. É. Então, isso só não é o suficiente, né? Essa entrega, essa fidelização com o cliente, que eu acho que é importante, a gente entra com a parte do CRM.
Perfeito. Né?
Então, porque o principal ativo que nós temos nos escritórios hoje são os nossos clientes. Uhum. Os clientes ativos
que
é o tesouro.
Pessoas.
Que são pessoas.
E o nosso cliente interno, que é da controladoria, que é o nosso advogado, e vice-versa. E uma coisa que vocês trouxeram em relação ao protagonismo da controladoria, que eu achei muito interessante de trazer, e que em alguns momentos nós somos protagonistas, outras vezes nós somos coadjuvantes, e faz
vilões,
parte, vilões, muitas vezes, mocinhos, quando a gente consegue salvar a pátria. Maravilhosa essa tua analogia em relação aos vilões e os mocinhos. Porque um filme, uma novela, uma cena, não se faz só de protagonista.
Sim.
E a gente sabe que isso pode mudar, até mesmo porque a controladoria ela só é lembrada muitas vezes quando ela erra.
Isso.
E a gente tem que repensar muito isso também. E uma coisa que vocês trouxeram em relação aos dados, que foi brilhante, é de que nós também temos muita coisa, fazemos muita coisa e não nos damos conta. E, gente, eu tenho uma frase horrorosa, mas eu preciso falar, que é: não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Então, existem momentos que a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Não só lá para o cliente externo, como você mesmo trouxe, né, Nanda? Que o cliente quer realmente entender o que a gente fez para receber aqueles honorários. Uhum. Então,
e
eu
eles
preciso...
ficam surpresos. Como é que isso é possível? Porque a gente tem um software de gestão que faz isso pra gente. A gente consegue mapear sua vida o ano inteiro dentro do escritório, né?
E justamente até para em momentos que a gente fique quietinho, porque opa, essa carteira tá legal, não é o momento de ajustar.
Sim.
Ou para aqueles momentos que você percebe que você tem que demitir um cliente, porque o cliente não tá mais respondendo, né, aquela parceria. Mas vamos falar de comunidade estratégica, que a gente não pode perder esse tempo aqui de comentar, né, quais são os projetos da comunidade estratégica, os contáveis, claro, né, gente, porque a gente sabe que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas eu queria que vocês comentassem, principalmente, né, como que a gente faz para entrar na comunidade estratégica, quais são os requisitos, critérios, qual que é o checklist da Ananda e da Bruna para que a gente cumpra os requisitos, cumprir o requisito, né, para entrar na comunidade estratégica. Então, meninas, fiquem muito à vontade para comentar sobre os planos da comunidade e como que as pessoas fazem para, ó, quero entrar aqui.
Bom, a comunidade nasceu, como a gente já comentou aqui, né, de uma necessidade, de uma ânsia minha e da Nanda de falar sobre gestão, de trazer pares, né, nossos pares, para a mesma roda de conversa, para que a gente fale mal, fale bem, chore e ria.
E aprenda.
E aprenda, principalmente. Então, a comunidade ela é um espaço virtual, onde mensalmente nós temos uma plataforma. Então, mensalmente são colocadas aulas, que a gente chama de confessionário. Então,
Maravilhoso, tem um confessionário comigo
e um confessionário com a Nanda. Uma vez por mês, nós temos encontros com um especialista dentro dos principais pilares da gestão. Então, o pessoal já falou sobre marketing, já falou sobre finanças, já falou sobre
customer
experience, legal design, enfim. Então, para mostrar para o pessoal que existe este mundo lá fora, tá?
Tá.
E também temos esses encontros onde a gente bate papo, onde a gente pode fazer uma troca de ideias, sabe? Abrir um pouco a visão do pessoal que tá lá sozinho, no escritório, o único controller da cidade, ele não tem com quem conversar. Na comunidade a gente troca muita ideia. E assim,
legal.
Pessoal, tô precisando de um correspondente tal. Pá, tá aqui.
Comunidade.
Né? Preciso de um sistema que faz tal coisa. Tem esse. É uma ajuda tão legal, onde a gente dá as mãos,
né,
assim, e fala, porque eu sei a tua dificuldade, eu já passei, ou eu tô passando, ou a gente vai passar, entendeu? É. Então, a gente se ajuda demais, assim, é muito legal.
Que bacana.
A comunidade é um ambiente colaborativo, então, um aluno que se destaca, que gosta de falar de algum tema, vem também e dá uma aula pra todo mundo. Então, quem entra hoje na comunidade já tem gravado o conteúdo desde o início, então
que
já
legal.
Pega o bonde andando, mas fica tudo lá gravado. Mensalmente, a gente traz convidado, a troca do grupo também, o networking do grupo, os encontros que acontecem. Então, a gente percebeu que a comunidade é além da controladoria. É a gestão 360. Essa menina tem uma aula de financeiro
para
calcular
menina,
o valor
já peguei uns
da
take
hora.
Só.
É quase 2 horas de aula.
Vou
já
me inscrever lá.
Aula 30 vezes para pegar aquelas fórmulas. Para ensinar a precificar. Então a gente pega na mão. Então a gente tem a dor de cada um. A gente vai resolver junto. O que a gente não resolver, a gente vai buscar a resposta e levar para vocês. É o que a gente tá fazendo aqui também nesses dias. Buscando inovação, tecnologia para levar para a comunidade. Porque realmente a gente consegue conectar pessoas e se conectar com eles também. Então, os nossos alunos, nossos reis rainhas da comunidade, são incríveis.
É porque a gente chama de estratégica, porque ela é realmente estratégica no nosso meio, né?
Muito legal.
E assim, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade, nas nossas redes sociais, Bruna Nezelo e Soul Controller, tem o link da bio, vocês podem ir lá conhecer um pouco mais de tudo que a gente oferece. Além disso, a gente tem o Clube do Livro, a gente tem essa troca de experiência, tem o grupo em WhatsApp também, que é mais fácil a troca de ideias, e é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar.
Então, entra no link lá no nosso site, tem um plano, e você vai encontrar o plano que se adequa melhor à sua realidade. Eu quero só entrar, conhecer, quero fazer parte de corpo todo, tem várias possibilidades lá, o que não pode é ficar de fora da comunidade.
Que bacana, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi um papo riquíssimo, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, né, durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Eu quero agradecer por esse formato inovador, esse formato que está trazendo jovens controllers, que, como a Bruna trouxe aqui, precisa desse apoio para não desistir da carreira. Muitas vezes, quando você termina uma faculdade de direito, você não se encontra, né? Há um desejo, muitas vezes, de desistir, de jogar fora todo aquele seu conhecimento. Meninas, sem palavras para agradecer, Ananda, Bruna. Ananda, é um privilégio ter você mais perto da gente. Venha mais vezes, Bruna. Nós estamos no mesmo estado. Bruna, precisamos nos encontrar mais. E, gente, esse foi mais um Legal Growth da Preâmbulo Tech. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Não deixe, né, de nos seguir nas redes sociais e ficar atento a todas as novidades que vêm por aí. Obrigado e até a próxima.